Nós estamos iniciando um novo ano, um ano de 2025, e eu creio pelo poder do nome de Jesus que esse ano vai ser um ano onde nós vamos viver aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu, aquilo que mente nenhuma imaginou. É isso que Deus tem preparado, reservado e aguardando para mim e para você nesse ano de 2025. Nós cremos nesse ano, é o ano não do mais, mas é o ano do infinitamente mais. Tem muito mais de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nós cremos nisso para esse ano. E aí não tem nada melhor do que começar o ano com essa série, Você Só Dá Certo. Porque nós temos uma pergunta dentro de nós, onde nós nos questionamos em muito momento: como é que eu posso fazer dar certo o ano de 2025? Às vezes tem pessoas que vão lá no Google e vão escrever lá: como é que eu posso fazer dar certo o ano de 2025? Pessoas que vão se perguntar, vão buscar em livros e tudo mais: como é que eu posso fazer dar certo o ano de 2025? Como é que eu posso fazer dar certo a minha vida profissional nesse ano de 2025? Como é que eu posso fazer dar certo a minha vida financeira nesse ano de 2025? Como é que eu posso fazer dar certo a minha vida amorosa, os meus relacionamentos? Quem aqui está em busca de um relacionamento aí, um relacionamento de Deus para a sua vida? De Deus, levanta a mão, declara em nome de Jesus uma bênção de Deus sobre a tua vida. Eita glória! Aí é mistério, rapaz, chega. Eu senti que o negócio ficou mais avivado. Mas aí, a gente se pergunta, né, como é que eu posso fazer? Volto para o Espírito. Como é que eu posso fazer dar certo a minha vida ministerial e tudo, e a nossa vida como um todo, nesse ano de 2025? E uma questão, gente, é algo que a gente sempre ouviu do nosso pastor. Desde os primeiros dias que eu estava na igreja, ele sempre falou isso, e é algo que tem no coração dele. Que a verdade é, você está comigo, amém? A verdade é, diga comigo, eu só dou certo com Jesus. O segredo para a minha vida e para a tua vida tem nome, e o nome é Jesus Cristo. O sucesso na nossa família tem nome, o nome é Jesus Cristo. A nossa vida profissional, o sucesso tem nome, o nome é Jesus Cristo. Sucesso financeiro tem nome, o nome é Jesus Cristo. Um relacionamento de Deus para a tua vida tem nome, e quem faz isso é Jesus Cristo. A nossa vida só dá certo se for com Jesus Cristo. Por isso que o nosso tema de hoje é esse: eu e você, nós só damos certo se for com Jesus. E é interessante que a vida, você vai concordar comigo, que a vida ela nos oferece vários atalhos, sim ou não? Ah, tem um atalho ali para você ter mais dinheiro, tem um atalho ali para você satisfazer os seus desejos, tem um atalho ali para você ser bem sucedido, tem um atalho ali para isso, atalho, atalho, atalho. Mas é interessante quando nós falamos de atalho, que se atalho fosse bom, não seria chamado atalho, seria chamado caminho. Então a vida ela nos oferece muitos atalhos, mas apenas o caminho, não é um dentre vários caminhos, é o caminho, nos leva à verdadeira realização e ao propósito. E esse caminho tem nome, o nome é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu não sou um dentre vários, não, eu sou o caminho. Tudo mais não é caminho, é atalho. E ele diz: eu sou o caminho. Para quê? Um caminho para a plenitude. Eu sou o caminho para quê? Para que você seja preenchido completamente. Eu sou o caminho para quê? Para que você tenha realização. Eu sou o caminho para quê? Para que você viva não qualquer vida, mas uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia de propósito. Ele é o caminho para a minha vida e para a tua vida. Quando nós compreendemos, gente, quando nós entendemos quem Jesus é e o que ele fez por nós, isso muda completamente a nossa vida, sim ou não? Aí, gente, a gente vai perceber que talvez tenham pessoas que estejam chegando hoje aqui. Eu digo para você, a sua vida ela muda completamente quando você conhece, quando você decide viver com Jesus Cristo. E tem pessoas aqui que já estão aqui há meses, anos, e você vai falar assim: cara, eu olho para minha vida e eu falo assim, não, já tem nesse ano agora, a Roberta ela faz 20 anos que ela está aqui na nossa igreja, e eu tenho 19 anos, completo 19 anos de igreja, CC Videira, onde eu entreguei a minha vida para Jesus aqui nesse lugar, e eu paro para olhar e eu falo assim, meu Deus do céu, só Jesus para fazer isso. Só o fato de ter conhecido Jesus e decidir viver com Jesus, isso mudou a nossa vida completamente. Isso mudou o nosso futuro, isso mudou o nosso propósito, isso mudou a nossa família, isso mudou o nosso casamento, isso mudou a nossa vida, o fato de conhecer Jesus como quem de fato Ele é. Isso muda completamente a nossa vida. E aí, quando a gente fala sobre isso, sobre esse ano, esse novo ano, eu quero dizer para você que neste novo ano não basta você traçar metas. E quem aqui traça metas para o seu ano? Quem aqui traça metas? É bom traçar metas, mas não basta traçar metas. Não basta você buscar soluções momentâneas para a tua vida. Não, para dar certo esse ano de 2025, é preciso construir a sua vida sobre uma base sólida, sobre um fundamento sólido que se chama Jesus Cristo. Eu e você, nós precisamos construir a nossa vida sobre aquilo que é inabalável, Jesus Cristo. Nós vamos construir sobre aquilo que nós ouvimos de Jesus e nós vivemos de Jesus, e a nossa vida, a nossa casa vai estar alicerçada sobre a rocha. Vai vir um vento forte, a tempestade, o dia difícil, mas nós não vamos desmoronar. Por quê? Porque eu e você estaremos edificados sobre Jesus. Eu quero ler com você o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e versículo 4. 2 Coríntios 11, 3 e 4 diz assim: o que receio e o que eu quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolheram um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Esse texto aqui é uma palavra de Paulo a igreja de Corinto, e ali a carta de Corinto, as cartas de Corinto, é uma exortação, é uma orientação, é uma exortação de Paulo a essa igreja. E aqui Paulo, ele está trazendo várias exortações, e ele fala: olha, o meu desejo é que vocês não sejam enganados como a serpente enganou Eva. E aí ele fala que a mente de vocês não seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, significa que aquela igreja, em um momento, ela tinha uma sincera e uma pura devoção a Cristo, mas eles podiam estar sendo corrompidos com algumas ideias que estavam sendo lançadas ali, e estava corrompendo essa pureza e essa simplicidade do Evangelho de Jesus. E aí o apóstolo Paulo, ele traz uma exortação àquela igreja, e uma dessas exortações foi: vocês estão se afastando da simplicidade, da pureza que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando: ei, vocês estão se afastando da simplicidade. E é interessante, gente, você está comigo, amém? É interessante que às vezes as pessoas querem pegar o Evangelho de Jesus e adicionar o Evangelho de Jesus a mais alguma coisa. E se você adiciona mais alguma coisa ao Evangelho de Jesus, aquele Evangelho deixa de ser puro, e ele se torna contaminado por outra coisa que não é o Evangelho. E aí o Evangelho de Jesus, que ele é simples, a simplicidade do Evangelho e a pureza do Evangelho, existe uma beleza nessa, existe uma beleza nisso, onde o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja: ei, não percam a simplicidade e a pureza do Evangelho que vocês receberam. E isso é algo que nós, como igreja, nós não abrimos mão, nós não vamos perder a simplicidade e a pureza do Evangelho. Ah, pastor, mas devia colocar mais isso em Jesus. Não, não precisa. Por quê? Porque Jesus, ele diz: eu sou, eu não sou isso mais aquilo, não. Ele diz: eu sou tudo. Eu sou o quê? Eu sou o grande eu sou da tua vida. Eu sou o pão, eu sou o alimento, eu sou a paz, eu sou a alegria, eu sou tudo que você precisa. Jesus não precisa ser: eu sou isso, mas adiciona aquilo porque eu estou incompleto, não. Jesus, ele é tudo que eu e você nós precisamos. Essa simplicidade, dessa beleza, dessa mensagem. Ah, gente, eu já escutei nesses 19 anos liderando, envolvido na igreja, liderando GC, liderando ministério. Esse ano agora, a gente completa 10 anos pastoreando essa igreja. E nesse tempo todo já ouvi tantas pessoas querendo adicionar algo à mensagem do Evangelho. Dizem, ah não, pastor, mas isso aqui está simples demais. Como se falasse que o simples é raso. Mas a mensagem simples de Jesus sempre teve um impacto profundo na vida das pessoas. A mensagem simples de Jesus sempre teve um impacto profundo na vida das pessoas. Ah, gente, nós não vamos abrir mão da simplicidade de Jesus, da simplicidade do Evangelho, de amar as pessoas, de amar a Deus e amar as pessoas, de servir pessoas, de edificar a casa de Deus, de viver em generosidade, de alcançar o perdido. Nós não vamos abrir mão da simplicidade da mensagem de Jesus. Porque se nós chegamos aonde nós chegamos, gente, é graça de Deus. É graça de Deus, é favor de Deus, é por causa de Deus, por causa de Jesus. E porque nós não abrimos mão de pregar a mensagem de Jesus, que ela é simples, ela é pura, ela é profunda, ela é forte e ela é poderosa. Essa mensagem que nós carregamos, essa mensagem que nós levamos. E aí o apóstolo Paulo, ele está aqui exortando aquela igreja. E Paulo fala para aquela igreja como quem diz: ah, vocês estão se afastando da simplicidade, da pureza que há em Cristo Jesus. Ele estava ali dizendo como quem diz assim: ei, vocês estão criando outro Jesus. Era uma igreja que estava criando um outro Jesus que não era o Jesus dessa palavra. Talvez o Jesus da religião, talvez o Jesus da tradição, talvez o Jesus do que os outros diziam, mas não era o Jesus dessa palavra. E presta atenção comigo. Quando a gente cria um Jesus para nós, quando nós criamos um Jesus para nós mesmos, nós criamos outra mensagem e nós inventamos outro evangelho que não é o evangelho de Deus. Quando nós criamos um Jesus baseado no nosso desejo, baseado na nossa vontade, um Jesus que é diferente do Jesus da palavra, nós estamos criando uma outra mensagem que não é a mensagem de Jesus, e nós estamos criando um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. A conversa aqui é que eu e você, nós só damos certo com Jesus, mas não é o Jesus que nós criamos, é o Jesus da palavra de Deus. Se a gente quer entender que nesse ano a nossa vida só dá certo com Jesus, nós precisamos entender primeiro que outro Jesus é esse, que às vezes nós podemos criar, nós podemos nos encontrar em uma situação criando esse Jesus, que não é o Jesus da palavra. E qual é o Jesus que é revelado na palavra? Presta atenção nisso comigo. Um Jesus que nós criamos, ele é um Jesus que ele é reflexo dos nossos desejos e das nossas expectativas, mas é um Jesus que não tem nada a ver com o Cristo revelado nas Escrituras. O Jesus que nós criamos, ele é baseado nos nossos desejos. O Jesus que nós criamos, ele é baseado nas nossas expectativas, naquilo que nós desejamos, queremos. E ele não tem nada a ver com o Cristo revelado nas Escrituras. Por exemplo, o Jesus que nós criamos, ele é um Jesus que nos serve, mas ele nunca nos envia a servir o outro. Ele é um Jesus que ele nos serve, mas ele não nos envia, não nos leva, não nos encoraja, não nos desafia a servir as outras pessoas. O Jesus que nós criamos é o Jesus onde eu sou servido, mas eu não sirvo outras pessoas. É o Jesus onde eu recebo, mas eu não dou para outras pessoas, eu não ajudo outras pessoas, eu não abençoo outras pessoas, eu não sirvo, eu sou acolhido, eu sou servido, mas eu não sirvo outras pessoas. O Jesus que nós criamos, ele é um Jesus que ele tem um compromisso de nos abençoar, mas ele não nos desafia a sermos uma bênção para outras pessoas. Porque sim, Jesus, ele quer nos abençoar, mas sempre tem um para quê. Deus não nos abençoa por acaso, e aquilo que Deus nos abençoa não se resume a mim e a você, somente a nós mesmos. Não, Deus nos abençoa para que outras pessoas sejam abençoadas através das nossas vidas. O Jesus que nós criamos muitas vezes é: eu sou abençoado, mas eu não abençoo outras pessoas. Não, esse é o Jesus criado por nós, não é o Jesus das Escrituras. O Jesus que nós criamos, você está comigo, amém? Ele é um Jesus que nos protege. Amém, pastor. Mas ele não nos ensina a enfrentar os desafios, as dores e os dias difíceis da vida. O Jesus que nós criamos é esse. Ele protege a nossa vida, mas ele não nos ensina a lidar com o dia difícil. Ele não nos ensina a lidar com a dor. Ele não nos ensina a lidar com as adversidades. Ele não nos ensina a enfrentar os desafios da vida. E eu quero falar com você um pouco aqui sobre o Jesus que a gente cria e o Jesus da palavra de Deus. Está pronto, amém? O primeiro Jesus que a gente cria é o Jesus gênio da lâmpada. Quem aqui conhece a história de Aladim? Do Aladim? Assistiu o filme, o desenho, quando era mais novo. E aí você conhece a história do Aladim. E a história do Aladim é: ele era um rapaz e ele voava ali num tapete, tapetinho dele. E aí de repente, em um momento, ele encontra uma lâmpada. Deu um branco agora. Encontra uma lâmpada. E aí quando ele encontra uma lâmpada, o que é que ele faz? Ele vai limpar aquela lâmpada que estava coberta de areia. E aí quando ele começa a esfregar aquela lâmpada, o que é que sai daquela lâmpada? Não é unção, é gênio. Aí sai o gênio. E aí quando o gênio sai, ele aparece a ele e diz o quê? Eu estou aqui para realizar os seus desejos. Você tem quantos desejos? Diz aí, todo mundo sabe. Quer dizer que você nunca pensou assim: ah, eu vou pedir, mas o que é que eu vou pedir? O meu primeiro desejo é: eu quero ter mais desejo. Ninguém nunca pensou nisso, né? E aí ele pega, a história é essa. Aí ele pega ali, esfrega, o gênio aparece. Você tem três desejos e ele começa a fazer os desejos, fazer os seus pedidos. Essa história, ela nos ensina que quando nós encontramos a lâmpada, nós podemos pedir o que nós quisermos e o gênio, ele vai nos conceder, sim ou não? E muitas vezes nós podemos tratar Jesus dessa forma. Jesus como o gênio da lâmpada, onde ele existe simplesmente para realizar os nossos desejos. E a gente vai lá, bem espiritual, na nossa oração, e a gente começa a esfregar a lâmpada em oração e a gente fala: Senhor, realiza o meu desejo. Senhor, o meu desejo é esse. Senhor, o meu querer é esse. Ah, Senhor, se for a tua vontade, faz isso. Mas Senhor, se a minha vontade puder ser feita e não a tua vontade, faz a minha. E a gente começa a tratar Jesus como esse Jesus que ele é gênio da lâmpada, onde nós queremos fazer os nossos pedidos, os nossos desejos. Esse Jesus que ele é visto como alguém que está aqui para atender os nossos desejos, os nossos caprichos, aquilo que nós queremos. Ah, se nós estamos com dificuldade financeira, oramos, pedimos a Jesus e ele tem que fazer. Se nós estamos com algum problema de saúde física, emocional, nós pedimos ali e Jesus tem que fazer. Se nós queremos um relacionamento, um casamento perfeito, nós pedimos e o Senhor tem que fazer. Se nós estamos desempregados, nós oramos e o Senhor tem que fazer conforme a nossa vontade, como um gênio da lâmpada. Mas a visão de Jesus como um gênio da lâmpada, ela distorce a essência do evangelho. Porque Jesus, presta atenção nisso, Jesus ele não veio para satisfazer os nossos desejos egoístas. Jesus ele veio para transformar os nossos corações e alinhar o nosso coração ao coração de Deus, alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Jesus ele não veio para dizer assim: não, peraí ainda, eu vou fazer o desejo do Viti. Não, não, vou fazer o desejo da Talita. Não, não, vou fazer o desejo do Ari. Não, não, vou fazer o desejo do João. Não, não, vou fazer o desejo de cada um aqui, não. Jesus, ele veio para alinhar o nosso desejo ao desejo de Deus para a nossa vida. Jesus, ele veio para alinhar o nosso coração ao coração de Deus para a nossa vida. Porque se o nosso coração está alinhado ao coração de Deus, se o nosso coração está próximo do coração de Deus, nós vamos pedir não aquilo que é um desejo egoísta, mas nós vamos pedir aquilo que é a vontade de Deus. Presta atenção nisso. O evangelho de Jesus, ele não gira em torno dos nossos desejos. O evangelho de Jesus, ele gira em torno da vontade do Pai para as nossas vidas. O evangelho de Jesus não é girando em torno dos nossos desejos. Não, o Evangelho de Jesus, ele gira em torno dos desejos do Pai para a nossa vida. Olha o que é que Jesus fala em João 6,38. João 6,38, palavras de Jesus, ele diz assim: pois eu desci dos céus, não para fazer a minha, não para fazer a minha, mas para fazer a vontade daquele que me... E quem foi que enviou Jesus? Deus o Pai. Então Jesus, que é Jesus, não é qualquer um, gente, é Jesus. Ele diz assim: eu desci do céu, não para fazer aquilo que eu quero, eu desci do céu para fazer a vontade do Pai que me enviou. A mensagem do Evangelho é essa: Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai para as nossas vidas. Ah, meu irmão, minha irmã, quando nós compreendemos isso, quando nós paramos de ver Jesus como um gênio da lâmpada e começamos a adorá-lo como quem ele é, o Senhor e o Salvador que ele é, isso muda completamente a nossa vida. Quando nós adoramos Jesus como quem de fato ele é. Ei, gente, vamos ser sinceros. Quem aqui ama uma bênção de Deus? Quem aqui quer uma bênção de Deus para esse ano? Só metade da igreja, a outra metade não quer não, né? Imagina Deus liberando agora a bênção para você. E você levanta a mão para receber. Eita glória, estou vendo várias mãos aqui. Meu Deus do céu. Você presta atenção nisso. Que a maior bênção, a maior bênção que há, não é ter os nossos desejos atendidos, mas a maior bênção é conhecer e viver Jesus Cristo. A maior bênção é conhecer e viver com o abençoador. Porque tem gente que adora a bênção e não adora o abençoador. Tem gente que pode se pegar pensando no momento assim: eu adoro a bênção, mas não adoro o abençoador. Ei, gente, a maior riqueza, a maior bênção para a minha vida e para a tua vida é a gente conhecer e viver com Jesus Cristo. Isso muda completamente a nossa vida. O maior presente para a nossa família, para a nossa vida financeira, profissional, ministerial, é conhecer e viver Jesus Cristo. Eu conheço e eu vivo Jesus Cristo. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, tem uma promessa para mim e para você. Tem uma promessa liberada para mim e para você. E a promessa é, João 14, 13 diz: e eu farei, palavras de Jesus, e eu farei o que vocês pedirem a mim. Rafael, mas como é que não é um gênio da lâmpada? Se ele vai fazer o que eu pedir, ele vai fazer o que eu desejar. Não, peraí. Ele fala, e a Bíblia diz: pede e você recebe, busque e você encontra, bate e a porta vai ser aberta. E aí ele fala: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Mas tudo que Jesus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não faz nada por acaso. Ele faz tudo de propósito e para um propósito maior. E ele diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Para quê? Qual é o propósito de Deus? Quando ele faz? Para que o Pai seja glorificado no Filho. É interessante que nesse texto aqui, em questão, tudo quanto pedir em meu nome eu vou fazer, Jesus fala. E o tema central aqui não é o que eu peço. Tudo que eu peço vai ser feito. Então o tema central não é o que eu peço e nem o que Jesus faz. Mas o mais importante aqui é o motivo para o qual isso acontece. O que eu peço e o que Jesus faz. Mas o principal aqui é por que que isso acontece. Isso acontece para que o Pai, ele seja glorificado em nossas vidas, para que o Pai, ele seja exaltado em nossas vidas. Ei, gente, vamos ser sinceros. Posso pedir para a gente ser sincero, sim ou não? Não precisa falar para mim, não. Pode ficar só com você. Mas você já parou para pensar? Se todas as nossas orações, elas fossem atendidas, já parou para pensar onde é que você estaria? Já parou para pensar como é que estaria a sua vida? Se todas as nossas orações, tudo que a gente pediu, fosse atendido? Já parou para pensar que às vezes a gente, num momento de raiva, A gente, no momento de chateação, de tristeza, de decepção com a pessoa, a gente pega e chega a orar. Aqui não tem ninguém assim. Senhor, vai lá na casa daquele, pega ele e fulmina ele agora. Aqui ninguém faz isso. Ei, gente, brincadeiras à parte, mas se Deus atendesse a sua oração, todas as suas orações, no que é que isso resultaria? Quem é que seria glorificado? O Pai ou você que seria glorificado? Quem é que seria exaltado? O Pai ou você que seria exaltado? Quem é que seria reconhecido? O Pai ou você que seria reconhecido? Se Deus, ele atendesse todas as nossas orações, quem seria glorificado? Ei, gente, Deus, ele sabe. Ele conhece tanto o nosso coração. E ele sabe que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós fazemos de Jesus, tratamos Jesus como esse gênio da lâmpada, que aí ele continua. Eu acho lindo que Jesus, ele fala: você pede, você recebe. Você bate, a porta vai ser aberta. Você busca, você encontra. E aí a gente se apega naquela palavra e a gente confia. E a palavra hoje não é para você não pedir mais, mas a palavra hoje é para daqui em diante você pedir da forma certa, você pedir do jeito certo, você pedir com um coração certo. E aí Jesus, ele continua, a palavra continua lá em Tiago 4, versículo 3. A palavra diz: quando pedem, não recebem. Mas como assim? Se a Bíblia diz, você pede, você recebe. Porque tem algo aqui. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos. Pois pedem com a motivação errada. Pois pedem com um coração errado. Pedem de um jeito errado, de um jeito mau. E o que é o pedir mal que a Bíblia mostra? É quando eu e você, nós pedimos para gastar com o nosso prazer. É quando eu e você pedimos, e isso se resume ao nosso prazer, ao nosso desejo, ao nosso querer. Não tem a ver com outras pessoas sendo abençoadas através daquilo ali. E a gente pede com o nosso próprio prazer. Você pede mal quando você pede pensando somente em você. Ei, gente, eu creio em um Deus que Ele ama nos abençoar. Eu creio em um Deus que Ele ama nos abençoar. Mas Ele ama nos abençoar para que nós sejamos uma bênção para outras pessoas. Ele fala a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Aquele que a mulher é estéril, ele diz: eu farei de ti uma grande nação. Não é só qualquer nação, é uma grande nação, e por meio de você todas as nações serão abençoadas. Ou seja, Jesus, Deus, ele fala na sua palavra: eu te abençoarei para que outras pessoas sejam abençoadas. Então o desejo de Deus, a vontade do Pai, é sempre nos abençoar, mas não para que essa bênção fique parada conosco, não para que essa bênção ela fique retida em nós, não para que essa bênção ela não flua através de nós. Não, Deus, ele nos abençoa para que essa bênção flua através de nós e abençoe outras pessoas. Às vezes nós criamos o Jesus gênio da lâmpada, mas também outro Jesus que nós criamos é o Jesus bolha. E pastor, como é que é o Jesus bolha? Esse Jesus é aquele que nenhum mal chega à minha vida, que nada ruim chega à minha vida. É aquele Jesus que tem gente que criou esse Jesus bolha, que é assim: se eu aceitei Jesus, mal nenhum me acontece. Talvez você pensou isso no dia que você aceitou Jesus e falou assim: cara, eu aceitei Jesus, minha vida vai mudar completamente. Vai mesmo. Ah, minha vida vai mudar completamente. Eu não vou ter mais problema nenhum. Eu não vou ter mais dificuldade nenhuma. Eu não vou ter mais dor nenhuma. Isso é um Jesus bolha que nós criamos. Um Jesus onde nós pensamos: encontrou Jesus, não vai mais ficar desempregado. Encontrou Jesus, não vai ter mais doença física ou emocional. Encontrou Jesus, não vai ter mais dor, sofrimento, dia difícil. Encontrou Jesus, não tem. Ei, gente, vamos e convenhamos. De onde é que vem esse Jesus anticrise? De onde é que vem esse Jesus antidor? De onde é que vem esse Jesus anti-dia difícil? Porque esse não é o Jesus que está nessa palavra. De onde é que vem esse Jesus? Olha o que é que Jesus fala em Mateus 28, versículo 20. Quando Jesus ele ressuscita, aparece aos seus discípulos, e ele diz: agora vocês vão pregar por todas as nações, vocês vão pregar a todas as pessoas, e ele diz: ensinando-as a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E ele diz: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu estarei todos os dias, não é só um dia, todos os dias com você, até o fim dos tempos. É interessante que aqui diz, ele disse, Jesus disse que estaria conosco todos os dias, sim ou não? E o maior erro aqui é achar que a presença de Deus é uma presença que nos isenta do dia difícil. O maior erro aqui é achar que a presença de Deus é uma presença que nos imuniza da dor, que nos imuniza da dificuldade. Eu tenho a presença, eu não passo por essas coisas. Mas é interessante que não é isso que Jesus diz na sua palavra. A palavra de Deus diz lá em Salmos 23: se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me guia a águas tranquilas. Ainda que eu ande por um vale de trevas e morte. Vale de trevas e morte não é algo bom, sim ou não? Você concorda comigo? Não é algo legal. Você ia querer andar por um vale de trevas e morte? Não. Mas ele diz aqui: ainda que eu ande. Primeiro de tudo, eu ando. Eu não habito, eu não moro. Eu não permaneço lá para sempre. O vale da sombra da morte, o dia difícil, a dor, a dificuldade, a crise, ela tem data de início e ela tem data de fim. Mas ele continua dizendo: ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque não é por causa do cenário, não é por causa das circunstâncias, é porque o Senhor está comigo. Eu estou no dia difícil, mas o Senhor está comigo. Eu estou em meio à dor, mas o Senhor está comigo. Eu estou em meio à enfermidade, mas o Senhor está comigo. E isso na minha vida tem data de início e tem data de fim. Céus e terras passarão, enfermidade passará, a crise passará, o dia difícil passará, mas a tua palavra, a tua presença permanece para sempre. Ah, gente, o Jesus da palavra, ele é o Jesus que fala em João 16:33: eu digo essas coisas para que vocês tenham paz. E o que é que ele diz para que eu e você nós tenhamos paz? Nesse mundo vocês terão aflições. Volta aí João 16:33: eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. Nesse mundo vocês vão ter aflições, nesse mundo vocês vão ter dores, nesse mundo vai ter o dia mau. Contudo, porém, todavia, tenham ânimo, tenham coragem, fiquem firmes. Por quê? Porque eu venci o mundo. E uma certeza que vocês podem ter é: se você tem a presença para sempre, você tem a vitória para sempre. Por quê? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que em Cristo Jesus, não o Cristo bolha, mas o Cristo da palavra, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Ah, meu amigo, eu queria poder dizer para você que o seu ano de 2025 não vai ter dia difícil, não vai ter dor, não vai ter dificuldade, não vai ter aflição. Mas não é isso que o Jesus da palavra diz. Você pode passar por essas coisas, mas em todas essas coisas tenha ânimo, em todas essas coisas tenha coragem, em todas essas coisas tenha a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque Jesus, Ele venceu o mundo, e com Jesus, em Jesus, só há uma opção: é vencer ou vencer. Jesus, Ele é aquele que não perde uma batalha sequer. Jesus é aquele que venceu a morte, para dizer: se eu coloquei a morte debaixo dos meus pés, se eu coloquei o pecado debaixo dos meus pés, o que mais eu não posso fazer na tua vida? O que mais eu não posso fazer na tua vida? Então confia no Jesus da palavra. Creia no Jesus da palavra. Creia nesse Jesus, que Ele não é bolha, mas que Ele é um Jesus que te acompanha em todos os dias difíceis. Ele é a tua força, Ele é o teu ânimo, Ele é o teu sustento. Mas também, outro Jesus que nós criamos em alguns momentos é o Jesus sócio. Mas nós falamos assim: eu tenho uma sociedade com Jesus, Ele é meu sócio. Esse Jesus é um Jesus em que nós esperamos algo de troca, algo em troca. Nós falamos: eu sou fiel, então você precisa fazer isso. Eu sou bom, então você precisa fazer algo por mim. Eu sirvo na igreja, então você precisa fazer algo por mim. Eu estou na igreja, não estou fora da igreja, então você precisa fazer algo por mim. Não, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu todo ano, sexta base, estou fazendo todas essas coisas, então você precisa fazer algo por mim. Em nossa busca pelo conforto, pelo controle, nós criamos esse Jesus que é sócio. Um Jesus que Ele só age em nosso favor se nós fizermos algo primeiro, como se fosse uma troca de serviço, uma permuta. Mas essa visão, ela não é a visão verdadeira da palavra, porque o Jesus da Bíblia, o Jesus da palavra, Ele não é condicionado pelas nossas ações, nem negocia o seu amor e a sua graça conosco. Não, Ele nos ama incondicionalmente, e Ele age segundo a sua soberana vontade, e não pelo mérito humano. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós servimos porque Ele serviu primeiro, dando um exemplo. Nós cuidamos porque Ele cuidou primeiro. Nós oramos pelos outros porque antes de tudo Ele orou por nós. Nós fazemos porque não para barganhar, não como uma troca de serviço, mas antes de tudo Ele já fez por mim e por você. Olha o que a Bíblia nos ensina. 2 Timóteo 2,13 diz assim: 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, Ele muda e Ele não é mais fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Aqui não é uma mensagem para sermos infiéis, mas aqui é para falar sobre a natureza de Deus. Se eu e você, nós somos infiéis, se eu e você erramos, se eu e você pecamos, se eu e você desobedecemos, se eu e você decepcionamos em algum momento, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar o seu caráter, porque Ele não pode negar a sua natureza. Porque fidelidade não é simplesmente algo que Ele faz, fidelidade é fruto de quem Ele é. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que não nos abandona, Ele é um Deus que não nos desampara. Deixa eu te falar uma coisa: não há como eu e você, não há nada que eu e você façamos para comprar a graça de Deus, para comprar a bondade de Deus, para comprar a fidelidade de Deus, para comprar as atitudes de Deus. Não! Por quê? Porque a graça de Deus, ela é um presente e não uma barganha. Ela é um presente e não uma troca. Ela é um presente e não uma recompensa. Que a graça de Deus, ela se evidenciou quando eu e você, nós estávamos mortos no nosso pecado. morto no pecado, o que é que nós teríamos para dar? Nada. E quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, o que é que Ele fez? Ele, com a sua imensa graça, Ele nos deu vida. E pela graça, e graça é favor imerecido, ninguém merecia, mas Ele nos fez merecedores por causa da sua natureza amorosa, graciosa, misericordiosa. Ele nos fez merecedores, e pela sua graça, não é pelos nossos méritos, não é pela nossa força, pela sua graça, eu e você, nós somos salvos. É o verdadeiro Jesus da palavra. Ele não é o Jesus gênio da lâmpada. Ele não é o Jesus bolha. Ele não é o Jesus sócio. Ele é o Jesus que é Deus feito de carne. Jesus, Ele não é apenas um homem bom. Jesus, Ele não é apenas um homem extraordinário. Jesus, Ele é o próprio Deus que se fez humano, que desceu do céu. Para quê? Para tocar a humanidade, para se aproximar da humanidade, a humanidade pecaminosa, a humanidade que estava condenada eternamente sob o jugo do pecado. Ele desce para quê? Para reconciliar essa humanidade que estava distante e reconciliar, aproximar novamente do Pai. João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14 diz: no princípio, Jesus, Ele era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus. O Verbo, Jesus, Ele era Deus. Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, e Ele habitou entre nós. E o Verbo se fez homem, e habitou entre nós. Por quê? Porque Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que escolheu viver entre nós para trazer o perdão eterno, para trazer a salvação e a vida eterna. Jesus das Escrituras, da Palavra, Ele é o Jesus que Ele é Salvador, o Jesus que venceu o pecado e venceu a morte. Porque na cruz do Calvário, aquilo que nós fizemos hoje aqui na ceia, fazendo em memória de Jesus, Jesus, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E Ele nos deu acesso a uma vida, mas não qualquer vida, a vida que só Ele poderia nos dar, a vida eterna. E a sua ressurreição é a prova de que Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre o pecado, e Ele tem poder sobre tudo na nossa vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Não há vida se for longe de Jesus. Jesus, Ele não veio, gente, simplesmente para nos ensinar. Porque se fosse para ensinar, Deus tinha enviado somente um mestre. Jesus, Ele não veio só para pregar. Se fosse só para pregar, Ele tinha enviado só um pregador. Jesus, Ele não veio simplesmente para liderar. Se fosse só para liderar, Ele tinha enviado um líder. Mas a Bíblia relata inúmeros mestres que ensinavam. A Bíblia relata inúmeros pregadores que pregavam a palavra. A Bíblia relata inúmeros líderes que lideraram inúmeras pessoas. Mas a Bíblia só relata um Salvador. E esse Salvador tem nome. O nome é Jesus Cristo. Por último, Jesus da palavra. Ele é o Jesus que Ele é Senhor. E que Ele reina soberanamente na nossa vida. Ele é o Jesus que é Senhor. Que o verdadeiro Jesus da palavra, Ele não é só Salvador, Ele é Rei e Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é um Jesus que, presta atenção nisso, Deus, Jesus, Ele não divide o trono dEle com ninguém. Jesus não divide. A minha pergunta para você é: quem está no trono da nossa vida? Quem está no trono do nosso coração? Será que quem está no trono da nossa vida, do nosso coração, é Jesus, aquele que reina, aquele que é Senhor, aquele que deve ser soberano nas nossas vidas? Ou será que quem está no trono da nossa vida são os nossos desejos? Jesus, Ele é o único digno de toda adoração. Jesus, Ele é o único digno de toda a nossa entrega, de toda a nossa submissão. Por quê? Porque Ele é aquele que entregou tudo por nós. Filipenses 2, 9 a 10. Eu já termino com isso, a gente vai orar. Diz: por isso, falando sobre Jesus, Deus o exaltou à mais alta posição. Ninguém tem uma posição mais alta do que a de Jesus. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, não é o nome de qualquer um, não é o nome de qualquer homem, não é o nome de uma religião, não é o nome de qualquer líder, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Ah, meu amigo, se eu posso falar algo para você, você saia hoje daqui com essa convicção de que você só dá certo com Jesus. Mas não é o Jesus gênio da lâmpada, não é o Jesus bolha, não é o Jesus sócio, é o Jesus da palavra. Porque conhecer o verdadeiro Jesus da Bíblia não é um conceito que nós carregamos, mas se trata de uma experiência, de um chamado a confiar, a amar, a seguir, a obedecer e a se entregar àquele que deu tudo por nós. Eu termino dizendo para você que a verdade é que nesse ano de 2025, mas não só nesse ano, na nossa vida como um todo, a minha vida e a sua vida só dá certo se for com o verdadeiro Jesus Cristo. A nossa vida só vai para frente se for com Jesus das Escrituras. Só quero te encorajar, você se colocar de pé no teu lugar.